Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Cris Marques.
Olá, amiguinhos, aqui é a Cris Marques. Seja muito bem-vindo a mais um Guia de TV, onde a gente dá dicas de coisas legais para você assistir na sua televisão. Então, se liga na sua TV. Na segunda de Chicago, a partir das 9h30 da noite, Chicago Med tem uma vítima de acidente de carro estranho. Chicago Fire tem uma brincadeira de Halloween que foi longe demais. E Chicago PD vem com a esposa de um vereador acusando o marido de violência. Tudo isso vai ao ar lá no Universal TV, a partir das 9h30 da noite. Também na segunda-feira, a partir das 8 horas da noite, a TV Escola estreia Sessão Cinemateca, uma série que reúne pílulas com imagens do acervo da Cinemateca Brasileira. São 10 episódios, 2 minutos cada um, que mostram uma prévia da coleção da detentora do maior acervo audiovisual da América Latina. Cada um dos programas destacará uma curiosidade do acervo em especial. Entre elas, O Cangaceiro, que foi considerado o primeiro filme de cangaço do país e que é o destaque, claro, no episódio de estreia. O longa já foi exibido em muitos países e venceu 2 prêmios no Festival de Cannes. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre a Cinemateca, é só se ligar lá no TV Escola, hoje, a partir das 8 da noite. E ainda, hoje, segunda-feira, dia 26, o Roda Viva promove uma entrevista com Maria da Penha, Maia Fernandes. No dia, né, logo após o Dia Internacional pela Violência contra a Mulher. Há 35 anos, essa brasileira, uma farmacêutica, sofreu um atentado que a deixou paraplégica, fruto das recorrentes agressões que ela sofria do marido. Esse fato chegou até a Comissão Internacional dos Direitos Humanos e foi considerado pela primeira vez na história um crime de violência doméstica. Atualmente, ela dá nome a uma das 3 melhores leis do mundo, de acordo com a ONU, a Lei Maria da Penha, e é considerada uma das principais ativistas na luta contra a violência doméstica e no apoio às vítimas. Essa lei, ela foi decretada em agosto de 2016 e conseguiu diminuir em 10% os assassinatos contra as mulheres. Apesar do avanço, né, 10% já é alguma coisa, apenas uma a cada 3 mulheres denunciam seus agressores. Isso acontece por N motivos, né? Dependência financeira, emocional, muitas têm vergonha de chegar até a delegacia, às vezes não vai na delegacia especializada. Em violência contra a mulher, e chega lá, ela ainda ouve absurdos dos delegados e dos policiais que as atendem. Embora, eu acho que não pode deixar de denunciar nunca, jamais, em tempo algum. Eu só acho que as medidas tomadas contra, né, os agressores no nosso país, infelizmente, são muito brandas. Os caras têm quase certeza da impunidade e meio que fica por isso mesmo. Mas não pode deixar de denunciar. Então, todo mundo lá assistindo a entrevista da Maria da Penha, lá no Roda Viva, de hoje às 8 da noite. Na terça-feira, dia 27, às 9h30 da noite, rola a estreia de Com Terra Até o Pescoço, com Greg West criando verdadeiros oásis para os anfíbios. Esse cara, assim, tem gosto para tudo nessa vida, né? Tem gente que gosta de criar cachorro, tem gente que gosta de criar passarinho, tem gente que gosta de criar sapo, iguana, esses bichos bacanas em casa. E o Greg é especialista em fazer abrigos para esses bichinhos tão simpáticos. Só que não. Ele cria, você idealiza, você tem dinheiro sobrando, você contrata ele e ele cria uma casinha para sua iguana. Então, né, você quer ter umas ideias aí, você que tem seu sapo de estimação, liga lá no Animal Planet, terça-feira às 9h30 da noite. Também na terça, e também às 9h30 da noite, rola a nova temporada de Minha Casa, Sua Casa. 10 anos depois do final da última temporada, que foi há 9 anos atrás. a premissa da série é o seguinte: são duas famílias que trocam de casa e eles têm que reformar um cômodo da casa do vizinho, enfim, da outra família, né? Eu vou pra sua casa, reformo sua cozinha e quando você volta, tchanã, uma surpresa, né? E cada equipe conta com a ajuda de dois profissionais, né? Um designer, pro negócio não ficar, né? E um marceneiro que bota a mão na massa pra, tipo, executar as reformas, as tarefas, né? Esse programa já teve um similar no GNT, eu acho. Eu acho que também tinha esse nome, que era feito aqui no Brasil. Eu não lembro, não. Acho que era uma coisa de vizinhos. Que eu já assisti alguns episódios e, enfim, os caras mandam bem. Lógico, tem toda a produção meio que encaminhando as decisões, assim, né? Dos participantes. Porque nem todo mundo tem gosto igual o seu. Então, pra quem gosta de decoração e de reformas e tal, esse programa é bem bacana. E ainda na terça-feira, em Law & Order SVU, às 10 da noite, uma família é morta dormindo. E em FBI, um atirador toca o terror. Lá no Universal TV. Na quinta-feira, dia 29, às 9h30 da noite, estreiam novos episódios da série dos irmãos Drew e Jonathan Scott, reformando casas para vender em Irmãos à Obra, Compra e Venda, no Discovery Home and Health. Eu acho sensacional a chamada em que eles falam em português, Irmãos à Obra. Americano falando "ão" é muito engraçado, né? Irmãos à Obra é muito engraçado. Mas enfim, a série, eles reformam a casa da pessoa, botam para vender e ajudam a família a encontrar uma casa nova. E é uma das maiores audiências do canal. Também na quinta, às 10 da noite, em The Rookie tem Nolan perdendo o controle de uma cena do crime e Elementary traz Watson Holmes chegando perto do serial killer Michael. Tudo isso vai ao ar lá no Universal TV. Na sexta, dia 30, às 8h30 da noite, tem Drone Racing 1, Champion Series, com a corrida de drones lá no Discovery Turbo. Também na sexta, um pouquinho mais tarde, às 11h05 da noite, tem a estreia de Gravações Reveladoras, com áudios e vídeos de crimes violentos lá na Investigação Discovery. Esse programa reúne, assim, ligações que fizeram para a polícia, entrevistas com suspeitos. Eles analisam tudo minuciosamente para ver se deixaram passar alguma coisa ou se nessas ligações de repente rola uma pista do que aconteceu e que de repente pode levar à elucidação do caso mais rapidamente, né? Então, se você curte aí crimes e investigações e coisas, né, do tipo, acredito que crime ninguém curta, não, né? Acho que sim, investigação e coisas do tipo. É só se ligar lá no Investigação Discovery, sexta-feira, às 11h05 da noite. Se liga no streaming. Dia 30, na Netflix estreiam Nick Jam, Vencedor, Baby, Mágica Mortal, 1983, e a terceira temporada de F is for Family, e a quinta de Vikings. E a blogueirinha, que é o personagem do Bruno Matos, ganha um programa ao vivo no canal do YouTube Humor Multishow. Né? O Bruno é conhecido na internet, né, como blogueirinha, ganhou um programa só seu, lá no canal do YouTube do Multishow, né, Humor Multishow. O nome é difícil de fofocar e nele a blogueirinha recebe convidados especiais para discutir temas assim, diversidade, relacionamento e coisas bacanas, além de dar, claro, as dicas de blogueiras e comentar notícias pop, interagir com o público, enfim, aquilo que a gente gosta de assistir, ou não. A atração vai ter 5 episódios de 40 minutos de duração e vão ser feitos ao vivo, né? Eles vão lá sempre às quintas-feiras, às 8 da noite, exclusivamente lá no YouTube, né? Então, se você gosta da blogueirinha, só ficar ligadinho no canal do YouTube do Multishow. Segunda temporada de Caninópolis está nas plataformas digitais, né? A segunda temporada da animação brasileira Caninópolis já está disponível lá no Look, iTunes, Now e na Claro TV. Ela foi criada e realizada, produzida assim, totalmente no Brasil e conta a história do cachorro Otto e seus amigos que moram lá em Caninópolis e se divertem cantando e dançando e sendo felizes, né? A primeira temporada foi ao ar em 2017 e já tem mais de 2 2 milhões de visualizações. E aí os temas, né, que eles abordam para as crianças são amizade, família, infância, e muita música, alegria e cachorros fofinhos. Então já sabe, né? Chama as crianças, coloca na frente da TV, liga o Now para se divertirem com Caninópolis. Renovações e cancelamentos. Mr. Mercedes ganhou terceira temporada e foram canceladas Take Two, Teacher e Salvation. Notícias! A Netflix já deu o tal ok e já aprovou a produção de uma série de animação sobre a Segunda Guerra Mundial, baseada no livro de Alex Kershaw, chamado The Liberator. E a série foi feita com, será feita, né, com animação híbrida, que combina CGI de última geração e performance ao vivo, live action. Ela permite que os criadores criem uma história visualmente, com riqueza de detalhes e mais transmitindo a emoção que só o ser humano é capaz. A produção conta a história do período mais sangrento e dramático da história mundial. Ele seguirá as Parques e o 157º Regime de Infantaria de Oklahoma, uma unidade da Guarda Nacional, composta principalmente por cowboys, nativos americanos e mexicanos americanos desde a invasão da Itália até a libertação do campo de concentração de Dachau. A série ainda não tem previsão de estreia. E o Fox Premium iniciou as gravações da segunda temporada da série brasileira Rio Heroes, que tem estreia prevista para o primeiro semestre de 2019. Tá pertinho. A trama tem como pano de fundo um campeonato de luta clandestino, e em que a honra e o sangue e a violência são os protagonistas. Com 5 episódios de 1 hora, a segunda temporada traz Jorge Pereira, que é o mulher Murilo Rosa, sem muitos motivos para comemorar, mesmo com o sucesso da primeira edição do campeonato Rio Heroes. Espancar Eric, filho do seu mestre Galdino, o obriga a encarar uma luta sangrenta contra sua própria consciência. Paladino da honra, Jorge vive o dilema entre contar a verdade ou mentir para seu mestre sob a autoria do espancamento. É, meu filho, agora você tem que lidar com as consequências dos seus atos. É assim a vida. Depois de anunciar em agosto o reboot da série Alfio é Teimoso, a Warner anunciou que o estúdio já desistiu da ideia, graças a Deus. O argumento é de que a volta da série não atraiu emissoras e serviços, alguém que investisse, né, e exibisse, alguém que se interessasse em investir e, consequentemente, exibir a série. Então a ideia vai ser engavetada. Ai, que bom que tem gente sensata nesse mundo, né, gente? Eu acho que hoje em dia uma série como Alf não teria o mesmo apelo que teve na década de 80, né? Que foi muito bacana, a série foi reprisada, a exaustão aí. Acho que, se não me engano, até começo dos anos, sei lá, 2000, não sei até quando que a série, eu não tenho certeza, assim, não sei ao certo até quando a série foi ao ar. Mas são coisas que, né, passam, tem que passar da vez pra outra. Um beijo, vamos investir em coisa nova. A Fox Network Group Latin America anunciou oficialmente que vai produzir a primeira série de ficção sobre a vida do Silvio Santos, em parceria com a produtora Gulani Filmes. A previsão é de 2 temporadas, composta por 8 episódios de 1 hora, e ela vai começar a ser produzida na segunda metade de 2019, com estreia prevista para 2020, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, através do Fox Premium. E vamos ver, né, gente, o que vai dar nisso, né? Também tá pra sair aí o filme do Silvio Santos. Tá pra sair, acho que tá pra começar as filmagens. Que, cara, quem vai interpretar o Silvio ou o Rodrigo Faro? Eu não sei bem por quê, da onde que tiraram que essa seria uma boa ideia. Mas, sim, o Rodrigo Faro é ator, né? Ele já fez várias novelas e tal. Antes de virar apresentador, ele tem um know-how de apresentador, né? O programa dele aí, Hora do Faro. Lutando pela audiência todos os domingos, ou não, domingo ainda, né? Ah, sempre, não sei se é sábado ou domingo, acho que é domingo. E tá, mas sei lá, eu acho que falta alguma coisa de Silvio nele, eu não sei. Ah, sei lá, eu nem gosto muito do programa dele, não. Dizem que ele é um bom apresentador, mas eu acho ele meio bobo. Mas, pro tipo de programa que ele apresenta, enfim. Mas aí, né, voltando ao assunto, Silvio Santos tá pra sair aí, tá pra estrear em algum momento o filme baseado na biografia dele, né, no livro. E espero que faça um bom trabalho. Seu Silvio merece, né? Ele já fez 88. Assim, tem feito umas besteiras aí no meio do caminho, né? Ultimamente. Mas há de se relevar. Gente, essa é sensacional. Está aí ao ar, rolando, né, a 10ª edição da Fazenda, mas graças a Deus já está chegando ao final. Quer dizer, sei lá, para mim tanto faz. Um programa que eu... Desculpa a sinceridade, mas eu faço a menor questão de assistir. E a Globo está de olho no Marcos Mion, que é o apresentador do reality. E aí, no meio disso tudo, surge quem? Ele, o Theo Becker, se oferecendo para ser o novo apresentador da Fazenda. Gente, o Theo Becker, ele é sensacional. O trabalho que ele fez tentando ser Jesus na novela foi assim... Cara, eu fiquei chateada porque ele não conseguiu o papel, porque ele se esforçou e muito. Mas, dessa vez, ele publicou lá no seu Instagram o seguinte texto, vou ler. 2 pontos, abre aspas. O que vocês acham da ideia? Se até hoje fui o personagem mais marcante desse reality, é porque eu sou ator, gente. Como futuro apresentador, eu prometo ser imparcial. Quando se fala em Fazenda, qual é o primeiro nome que vem na sua cabeça? Theo Becker, Brito Júnior, Roberto Justus ou Marcos Mion? Eu aceitaria ser o apresentador da Fazenda porque daria o meu jeito de trazer a maior audiência de todas as edições e não adianta duvidarem disso. Vocês conhecem o potencial do papai aqui. Parabéns, Marcos Mion, por mandar bem como, entre aspas, apresentador. Mas me aguardem se rolar. E um monte de hashtag. Vamos fazer uma votação democrática. Topam? Gente, cara, o Theo Becker, eu não sabia quando conheci, entre aspas, o trabalho dele. Conheci o Theo Becker através das novelas lá que ele fazia. Eu não achava que ele era tão fora da casinha assim, não, gente. Cara, mas dizem que o mundo é dos loucos, né? É, quem sabe? Quem sabe não, dessa vez não dão... Não dão essa chance pra ele, né? Coitado. Ele até se batizou pra tentar ser Jesus, mas não conseguiu. Vamos ver se agora ele começa a postar umas fotos aí de bota e camisa xadrez, calça apertada, chapéuzinho de cowboy, pra tentar uma vaga aí na Fazenda. Mas é isso, gente. Tem que pedir. Ele, uma coisa a gente não pode reclamar dele, né? Ele tem coragem, cara de pau, e muita gente que não faz isso não consegue trabalhar. Quer trabalhar, ele tá pedindo emprego e tá mais do que certo. Mas que engraçado é. A Fox Sports Latinoamérica anunciou a renovação dos direitos de transmissão multiplataforma da Copa Libertadores. O acordo contempla as próximas 4 edições, as próximas 4 temporadas, 2019 a 2022, com transmissões na TV, no aplicativo e no site. Ao todo, serão 67 partidas exibidas aqui no Brasil. Então, quem curte futebol já pode comemorar. E o Pica-Pau, ele mesmo, o Pica-Pau, vai ganhar 10 novos episódios que serão lançados agora em dezembro, exclusivamente no canal do YouTube do personagem. Todos eles já estão dublados e já estão quase na portinha lá para poder serem lançados. E a novidade dessa leva de episódios inéditos é que 2 episódios se passam no Brasil, né? Nos episódios, né, eles serão exibidos, serão mostrados pontos turísticos do Rio, as praias e a transmissão de uma partida de futebol internacional. Gente, imagina que situação, né? Pica-pau no Rio, olha que maravilha. Essa, gostei. Gostei muito da ideia da Universal de produzir esses episódios. E lembrar da gente aqui, né? São tantos anos, né? Pica-pau, década de 40, se eu não me engano. Né? E, enfim, lá no canal... do Pica-Pau, o canal do Pica-Pau, você pode assistir os episódios que já foram lançados, que estão disponíveis lá, os clássicos e os atuais, enfim, só se conectar lá no YouTube. E outro programa que eu acho bacana, que assisti, que estreou por agora a nova temporada, é o Lady Night, da Tata Werneck. Gente, a Tata, ela é, tipo... sensacional, sim. Desde os primórdios lá da quinta categoria na MTV, quando ela fazia a peça. Não, que não era stand-up, porque eram 4, se não me engano, 4 atores. Ela teve uma temporada lá no Sesc da Tijuca, onde eu trabalhei por um tempo. E assim, gente, ela é incrível. E ela consegue tirar umas coisas assim, né, bacanas dos entrevistados, dos convidados, né? O programa da entrevista com a Juliana Paz foi simplesmente incrível. A Assim, é bacana também quando a pessoa colabora, né? Porque, cara, o programa da Angélica, eu tive vontade de socar a cara da Angélica, assim. Ô, mulher sem graça, sabe? Tem gente que não... Até tenta ser legal, mas você vê que a pessoa não é... Não, sabe? No da Angélica, levaram até o padre Fábio de Mello pra fazer lá a brincadeira do torta na cara. E a Angélica cheia de nojo, de segurar na torta. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Mas assim, tirando a Angélica, normalmente os entrevistados entram na pilha, entram na brincadeira. O Bruno Galhaço, gente, sensacional a entrevista dele. Né? Porque a galera entra no clima, né? Tá muito querida, ela tem carisma, enfim. E ela consegue transformar, porque pra uns seria uma simples entrevista, praticamente num programa de humor. Né? A gente se diverte, enfim, acaba, entre aspas, conhecendo um pouco mais sobre os convidados. E pra mim, um dos melhores quadros do programa é uma entrevista com o especialista. Ela chama um especialista em alguma área qualquer e faz uma sucessão de piadas infames sobre a profissão do cara. O do meteorologista foi ótimo. O cara não fazia a menor ideia do que ele tava fazendo ali. A Tatá tirando leite de pedra pra fazer o cara falar alguma coisa. E a gente se rachando de rir. Né? Então, o Lady Nath vai lá no Multishow. Tem vários programas para serem exibidos. Eu quero assistir a entrevista dela com a Sônia Abrão. Dizem que tá bem divertida. E é isso. Assistam, que vale a pena. Vocês vão se divertir. E por hoje é só, pessoal. Semana que vem a gente volta com mais dicas de coisas legais para você assistir na sua TV. Até lá, um beijinho. Fui!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.